pirejada. Chegamos! Hoje minha conversa é com ele, que é cantor, youtuber, nordestino e atual morador de São Paulo, o jovem Matheus Moser, ou Moser, como também é conhecido pela internet. Ele tem mais de 50 mil seguidores em suas principais redes sociais e já lançou 3 singles com videoclipes lindos e extremamente conceituais. Seja muito bem-vindo a este singelo podcast, Moser.
Oi, tudo gente, bem? Tudo bem? Prazer. Meu nome é Moser, tenho 25 anos e lancei minha carreira musical agora esse ano. E a minha música foi lançada, a primeira música, em abril. E é isso. Fui convidada aqui pra fazer essa entrevista. Tô um pouco tímido, mas eu acho que eu vou me soltar ao longo desse podcast.
Tá bom. O Moser, você veio de Imperatriz, né, no Maranhão. E depois foi pra Palmas pra fazer engenharia elétrica. Como você foi parar em São Paulo? Conta essa história pra gente.
Nossa, o meu caminho aquele é meio conturbado, assim. Eu nasci, né, em Imperatriz do Maranhão. Eu morei lá até os meus 17 anos. E aí, tipo, na minha cidade ela é meio pequena. E aí não tinha muitas opções de curso, né. E aí eu fui pra Palmas. E aí lá, morando fora de casa, eu me assumi e tal. E eu me assumi, eu já tinha uns 19 anos, mais ou menos. E quando eu me assumi pros meus pais, a nossa relação ficou meio abalada, né? Eu fiquei muito triste. E eu e os meus pais, a gente começou a ter vários desentendimentos. E teve um dia que eu e minha mãe, a gente teve uma briga muito feia. E ela falou pra mim assim, independente do que você faça, eu nunca vou aprovar o seu estilo de vida. Porque eu não concordo com isso. E aí eu falei assim, então eu não vou mais fazer essa faculdade de engenharia elétrica, porque eu faço isso só pra agradar vocês. E já que nada que eu vou fazer vai adiantar, eu não quero mais fazer isso. E aí ela falou, se você sair da faculdade, você pode sair de casa. E aí eu fui meio que, eu falei, então tá bom. Aí eu fui meio que expulso de casa. E aí depois disso foi quando eu vim morar em São Paulo. E aí eu moro aqui desde 2016. E aí também foi mais ou menos nessa época que eu escrevi minha primeira música, em 2016. E aí foi aí que se começou essa jornada. Mas resumidamente é isso.
Ô Moser, no seu primeiro vídeo, né, lá em 2017, você falou que na internet as pessoas criticam as outras por algo que elas gostam de fazer, né? Até que ponto você acha que as críticas online são saudáveis? E claro, levando em consideração que elas quase nunca são.
Eu acho que nesses 4 anos que eu também trabalhei como influenciador digital, se eu recebi 3 críticas que eu acho que eram saudáveis e construtivas, foi muito. Geralmente, as pessoas, quando elas vão opinar coisas na internet, elas partem muito de uma perspectiva de gostos pessoais e não uma questão técnica da coisa em si, sabe? Eu acho que isso, inclusive, também na música acontece muito. Porque é muito diferente você ouvir uma música, ver um trabalho e falar assim, ah, esse trabalho é ruim porque ele é tecnicamente ruim, ou você tá falando que ele é ruim pelos seus gostos pessoais, entendeu? E a galera, eu sinto que ela não tem muito esse filtro. E aí elas vão expor essas ideias e invalidar o trabalho de outras pessoas com base nos gostos delas. Eu tenho certeza que elas não pensam que a pessoa ali do outro lado vai ler isso e como que isso vai afetar aquela pessoa. Elas só jogam nesse vácuo da internet, onde as pessoas são números, não tem rosto, parece que não tem vida. É meio inconsequente, assim. Então, eu acho que, realmente, a maioria das críticas das pessoas não são pensadas, não são justas. Não levam consideração ao outro, sabe? É só pela urgência de externar uma ideia sua. Tipo, é basicamente essa opinião que eu tenho sobre isso.
Muito bom, muito bom. Ô, Moser, você iniciou uma carreira musical, né? E decidiu que ia cantar em inglês. É por conta das suas referências artísticas? Eu sei que você ama Halsey, a Lana Del Rey e a banda islandesa Of Monsters and Men. Eles influenciam de alguma forma na sua arte?
Sim, com certeza. Eu acho que o Of Monsters and Men é o menos que reflete de uma forma, assim, tipo, de influência. Por mais que eu goste muito deles, eu acho que não conversa muito com o que eu faço. Mas a Halsey e a Lana Del Rey e a Lorde também, eu acho que, tipo, são as minhas maiores referências e inspirações. Inclusive, eu fui no show da Halsey em 2016, que foi quando rolou todo esse rolê, né, de sair de casa e tal. E eu era muito fã dela, e aí foi o primeiro show dela que eu fui. E teve um momento do show que ela fala assim, que é minha música favorita, inclusive que eu tenho tatuada no meu braço, chamada Hurricane. Ela fala, essa música é um lembrete de que você não pertence a ninguém que não seja você mesmo. Essa, tipo, foi uma coisa realmente que eu falei assim, ah, eu tô fazendo um curso que eu não gosto pra agradar outras pessoas e tô sacrificando minha felicidade. E aí eu levei muito essa frase, assim, pra minha vida. E aí ela definitivamente é minha maior influência. Mas voltando à pergunta sobre eu compor inglês, eu acho que foi um processo muito orgânico, sabe? Eu nunca parei e pensei, ai não, vou compor em português, vou compor em inglês. Quando chegou o momento de eu externar esses sentimentos e transformar ele em arte, simplesmente aconteceu de eu escrever em inglês. E eu também acho que isso vem muito da minha criação. Meus pais tinham um gosto musical muito eclético. A gente ouvia desde Legião Urbana, a Michael Jackson, Madonna. Então, eu sempre tive muita exposição a todo tipo de música, de todas as línguas. E eu acho que isso acabou refletindo, pelo menos por esse primeiro passo, eu ter composto as músicas em inglês. Mas é isso.
O Moser, eu já ia te perguntar sobre as suas tatuagens, mas você já trouxe a história da tatuagem da Halsey aí pra luz. E eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre essas tatuagens, porque eu acho que você tem algumas tatuagens, né, eu diria que muitas, e você sabe quantas são, qual delas é a sua preferida, você tem vontade de fazer mais?
Nossa, eu não sei quantas eu tenho, eu acho que eu parei de contar quando tinha umas 15, mas esse ano eu não fiz nenhuma, né, até por causa da pandemia, e eu também não tava muito na vibe. Acho que agora eu tô com vontade de fazer mais de novo. A minha favorita que eu tenho, minha tatuagem, é uma Vênus, que é uma pintura do Bouguereau que eu tenho na coxa, e eu tatuei ela por causa que é o planeta que rege meu signo de touro. E eu acho que ela é a mais bonita e a minha favorita. E se eu tivesse que escolher uma segunda, seria esse dragão que eu tenho no braço, que é o Haku de A Viagem de Chihiro também, que eu amo esse filme, é um dos meus filmes favoritos, e é isso.
Quando você era mais novo, e por conta do preconceito das pessoas, você se sentiu muito mal e negou sua sexualidade até um determinado momento da sua vida, como você já disse, até os seus 17 anos. Em que momento você conseguiu transformar toda essa dor na sua arte?
Realmente teve que chegar em um limite, sabe? Porque em relação a ser artista, como eu falei, eu cresci numa cidade muito pequena, e lá as pessoas têm a mentalidade muito pequena. E todos os caminhos são muito pré-estabelecidos, assim. Você vai entrar pra faculdade, você vai se formar, e aí vai arranjar um trabalho, casar, e, tipo, todo mundo faz isso. Tipo, e lá era sempre cursos assim, normais, tipo, medicina, direito, sabe? Essa forminha heteronormativa. E eu nunca me encaixei nisso, mas eu forcei ao máximo. Então, eu nunca considerei, apesar de eu sempre querer, eu gostar muito de cantar, eu sempre gostar muito de arte, eu nunca tinha considerado seguir isso como uma profissão ou seguir esse sonho, porque parecia ser um sonho grande demais e muito não palpável, porque não tinha referência de ninguém onde eu nasci, cresci, que trabalhava com isso. Então era uma coisa muito longe. E aí depois que eu vim para São Paulo, e aí eu comecei a ver todo o rolê cultural que tem nessa cidade, e aí pessoas que trabalham com música e em concertos, que eu falei, não, eu acho que é uma coisa possível e que vale a pena tentar seguir. Mas eu acho que definitivamente essa questão da sexualidade também foi um bloqueio para eu conseguir fazer isso, porque até mesmo em questão de cantar, eu sempre fui uma pessoa meio afeminada. E aí eu sempre tive a voz, assim, não era uma voz muito grave ou considerada máscula. E as pessoas sempre faziam muito bullying comigo duplo em relação a isso. E aí eu cresci achando que minha voz era feia também. Então eu meio que não cantava por causa disso. Então até isso, sabe? Tipo, eles roubaram a minha voz. E aí foi todo esse processo de vir pra cá, conhecer outras pessoas, outras realidades, outras culturas, pra poder voltar a me apoderar de mim mesmo e correr atrás disso. Eu acho que foi muito sobre isso, esse processo.
Agora, falando sobre as suas músicas, né? Ride, que é a sua primeira música lançada, fala sobre querer relaxar, mas também sobre não perder a oportunidade de ficar com o seu tipo de garoto. De onde vem a inspiração para a composição? Qual é a história por trás dessa música?
Eu acho que essa música é a música do EP que tem uma história por trás mais engraçada, talvez. Porque, eu não sei se você sabe, eu compus o EP, é sobre 4 relacionamentos diferentes que não deram certo. E esse era sobre um relacionamento que nunca nem chegou a acontecer, porque eu escrevi essa música, eu era muito novo e eu... Tipo, era muito inseguro, eu não chegava nas pessoas, então geralmente eu via algum garoto que eu gostava, ficava encarando, trocando olhares, mas nunca ia conversar com a pessoa. E aí eu ficava idealizando, imaginando, todo um romance na minha cabeça que não acontecia. E aí, por isso que o refrão da música, tipo, eu encontrei o paraíso nos seus lábios e o inferno nos seus olhos. Porque sempre ficava esse... troca de olhares e a pessoa me olhando e me seguindo, mas não acontecia nada e aí virava um inferno pessoal de eu ficar idealizando uma coisa que nunca aconteceu. E aí é sobre isso.
Quem nunca, né, Musa? Quem nunca? E Lies também, né, que fala sobre não conseguir desapegar de um antigo relacionamento. E Guy é sobre o tipo certo de garoto no momento errado. As duas faixas, elas se entrelaçam no final do clipe de Lies, quando você recusa a chamada do Guy de maneira nada ortodoxa, né, jogando o celular do alto de um prédio. As músicas, elas estão interligadas apenas pra esse momento do clipe, como uma espécie de easter egg do que viria, ou tem muito mais por aí, sabe? Tem muito mais por trás.
É, foi um easter egg, na real, sim, do próximo single, que ia ser Guy. Mas, como eu disse, o EP, ele foi... A proposta dele foi escrever sobre esses 4 relacionamentos que deram errado. Mas também, depois, ao longo do tempo, eu comecei a reinterpretar ele, sabe? Tipo... Porque a arte é aquilo, né? Que vai da perspectiva de cada um vai, com base nas suas vivências, interpretar uma coisa diferente. É uma coisa que eu amo sobre a música. E aí, depois de, sei lá, um ano e meio já que eu já tinha escrito o EP, eu comecei também a interpretar ele que o EP em si poderia ser um relacionamento em fases diferentes. Tipo, Ride seria antes, no começo, na hora que tá começando, que você conhece a pessoa. Lie seria... deu errado já, você tá naquele fim de relacionamento, meio que preso naquele limbo ali. Guy, você já tá superando e querendo conhecer pessoas novas. E Goodbye é aquele momento que você viveu um relacionamento traumático. E aí, querendo ou não, por mais que você já tenha conhecido outras pessoas, às vezes passa muito tempo, você ainda carregava algum sentimento ou algum receio ou alguma coisa sobre aquilo. E Goodbye é sobre o momento que você finalmente... decide deixar tudo isso pra trás e se perdoar e perdoar outra pessoa e deixar isso embora de vez e enterrar essa história. Mas, sim, era um easter egg. Inclusive, o clipe de Guy também tem um easter egg, mas não é relacionado ao EP, é relacionado a outra coisa que vem por aí.
Revelações aqui em primeira mão, viu, gente? Revelações. Eu não sei se é em primeira mão, mas são revelações.
Não, é em primeira mão. Eu acho que só duas pessoas que viram o clipe pegaram esse easter egg aí de Guy, mas tem que prestar atenção.
Olha o Moser. Olha! Como você tava falando, né, de todas as faixas do EP, a próxima faixa do Broken é Goodbye. Vai ter clipe? Quando é que vem por aí?
Então, olha, acho que eu vou dar um spoiler. Ai, não sei se eu deveria.
Bota exclusivo, Vitor, dá trabalho pra fazer. Bota exclusivo, por favor. Olha o spoiler aí do Moser. Pode falar, meu querido.
Goodbye vai virar um feat e vai ter clipe. Com quem eu não posso falar ainda. Mas é sobre isso. Olha aí, em primeira mão, gente, fofoca.
Eu tô um pouco chocado, não vou negar.
Mas é com alguém bem legal, é uma atriz, mais um spoiler aqui.
Ai, gente, quem será? E agora, hein?
Ai, mas eu tô super animado, porque ficou bem legal. E eu acho que a gente vai gravar esse outro clipe logo. E eu acho que sai em janeiro, se tudo der certo. Em janeiro já vamos ter o último clipe dessa era.
Ai... Meu Deus. Moser, quando você compõe, você já pensa no arranjo, no conceito? Como as suas ideias, elas vêm? Você pega coisas do dia a dia e constrói? É mais automático ou você realmente senta e tenta escrever? Explica pra gente como que é o seu processo criativo no que diz respeito às músicas.
Então, geralmente é um processo bem diferente todas as vezes, sabe? Nunca acontece exatamente da mesma forma. Mas tem algumas formas que são mais recorrentes do que outras. Pra mim, geralmente, é quando eu tô sentindo alguma coisa mesmo. E aí, vem uma frase na minha cabeça que eu acho que sintetiza muito bem o que eu tô sentindo. Aí, eu começo a escrever outras coisas e tal. Aí, eu sento e construo a música em volta daquilo. Às vezes, eu simplesmente sento no piano ou pego o violão, começo a tocar uma melodia. E aí eu começo a cantar em cima também. Às vezes sai uma música, assim, inteira de uma vez. E é incrível quando isso acontece, porque parece que você não fez absolutamente nada. E a música tá ali, perfeita. E aí tem dias que realmente... Sei lá, você não tá sentindo muitas coisas inspiradoras. E aí, você tem que sentar e se forçar a escrever. Esse, definitivamente, é o processo mais difícil. Mas eu acho que é o mais interessante. E aí, que eu sempre procuro referências de filmes que eu gosto. Às vezes, eu escolho um tema que eu quero escrever. Aí, eu vou procurar filmes que falam sobre isso. Aí, eu monto um mood board de fotos no Pinterest. Porque as minhas músicas, assim, elas têm umas coisas muito visuais, né? Tipo, quando você escuta, vem várias imagens nessa cabeça. E aí, então, eu sempre pego essas referências pra eu meio que ficar no mood, me sentir no lugar que essa música tá acontecendo. E aí, eu começo a escrever em base disso. Mas, é bem legal. É sempre... Nunca é a mesma coisa, sabe? Você sempre tá aprendendo. Eu gosto muito de compor por causa disso.
Muito bom. Moser, você acompanha e sempre acompanhou, né, muitas séries. Fala aí pra gente o seu top 3 de melhores séries pras pessoas que estão ouvindo esse podcast.
Ai, isso é um assunto muito complicado. Tipo, como escolher entre minhas filhas? Tá, eu vou recomendar séries que eu estou assistindo agora e que eu tô gostando muito. A primeira série que eu vou indicar é His Dark Materials, que é uma série do HBO Go. E ela é uma adaptação do livro A Bússola de Ouro. Eu não sei se você já ouviu falar. São uns livros meio antigos, já teve até filme. E aí, ele faz toda uma crítica sobre a igreja, que como eles querem controlar as coisas. E a série é muito boa, tá passando a segunda temporada agora. E assim, é incrível. Incrível, a adaptação é perfeita. Eu comecei a ver uma série, uma minissérie agora também da HBO, que eu achei muito boa, com a Nicole Kidman, que se chama The Undoing. Eu não sei se você assistiu. Nossa, é incrível. Tipo, eu vou falar, tem uma vibe um pouco meio Big Little Lies, mas só que um pouco mais sombria, sabe? A Nicole Kidman é perfeita. Eu ainda não terminei de ver, então assim, eu não posso falar muito se o final vai ser bom, mas... Até o momento que eu tô, a série te prende muito, é muito cativante. E a construção dos personagens são incríveis. E a última que eu acho que é, assim, meio senso comum, que pra mim é uma das melhores séries que foi lançada esse ano, é o Gambito da Rainha, que é da Netflix. Nossa, muito boa, gente. Tipo, você devora essa série, porque é perfeita. E eu acho que esse é o meu top 3 de séries.
Tá aí, ó. Se você não sabe o que assistir, Mozo já te indicou... 3 séries maravilhosas, e ele é muito bom em indicar série, viu, gente? Sempre foi. Acompanhe o canal dele que vocês vão ter noção do que eu tô falando. Agora vamos falar de coisa séria, Moser, de coisa muito séria. Você é uma pessoa que ama bolo, né? Então, vamos fazer aqui uma dinâmica de escolha pra você encontrar o seu sabor preferido de bolo.
Ai, meu Deus. Gente, pra quem não sabe, é que bolo é minha comida favorita da vida. Tipo, as pessoas me compram com bolo. É tipo isso. Mas vamos lá, adorei.
Vamos lá. Cenoura ou aipim?
Cenoura.
Cenoura ou red velvet?
Red velvet.
Red velvet ou fubá?
Red velvet.
Red velvet ou chocolate?
Red velvet.
Red velvet ou baunilha?
Red Velvet.
Red Velvet ou morango?
Red Velvet ainda.
Red Velvet ou doce de leite?
Red Velvet.
Red Velvet ou castanha?
Red Velvet.
Sangue e fogo. Red Velvet ou pêssego?
Red Velvet.
Ah, não, gente. Acabou a dinâmica. Red Velvet aí, ó. Não tem quem bata, não tem o que faça. Acabou a dinâmica.
Só teria um sabor que ganharia, que seria prestígio, que é o meu favorito, bolo de prestígio.
Nossa, mas... e é tão fácil, eu não lembrei de pôr ele na dinâmica.
Você falou castanha, fubá.
É que eu queria dar uma variada, entendeu? Pegar uns outros universos, os universos das avós, os universos das senhoras que comem bolos com orquídea, mas realmente não deu. E aí, marcas, você aí, ó, marca de bolo que tá ouvindo esse podcast, porque tem, tá? Tem marcas de bolo que ouvem o meu podcast. Vocês podem mandar esse bolo aí, Red Velvet ou Prestígio, lá pra casa do Moser, não é verdade? O que você espera aí pros seus próximos 5 anos? Lembrando que uma vez você já disse que não sabia o que esperava nem pra um ano, né?
Olha, eu acho que eu falei isso uns 2 anos atrás, não foi?
Foi.
E eu devo dizer que nada mudou. Meu, eu acho que 2020 foi um ano que veio aí ainda pra provar ainda mais isso, sabe? Tipo, às vezes a gente faz 1 milhão de planos e aí acontece uma coisa que sai completamente do controle. Eu não sei ainda, sou muito de viver o momento, mas as minhas metas pessoais pros próximos anos são lançar o meu primeiro álbum, que já tá escrito. Consegui aí trabalhar só com música, né? Porque eu comecei agora, eu ainda trabalho com outras coisas. E eu acho que tudo, o mais importante é encontrar estabilidade mental, paz. Porque 2020 não foi fácil. Mas essas são as principais metas aí dos próximos anos.
É verdade. Olha aí, gente. E esse foi o maravilhoso Moser. Pra você que ainda não segue o Moser nas redes sociais, eu acho difícil, vai lá seguir. É @MatheusMoser com H. No Instagram, no Twitter e no Spotify, apenas Moser com 2 O's. Mas é assim, uma coisa meio estilizada, tipo a cantora Mo. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, ter participado desse singelo podcast. Se você gosta de ver conteúdo bobo, de ver conteúdo ruim, me segue lá nas redes sociais, @JoãoGuilhermeFranca ou @PiraErradaPodcast. Muito obrigado pela sua audiência. Quer dar mais algum recado, Moser?
Quero sim, gente. Pra esse caso você esteja ouvindo esse podcast e não ouviu o meu EP, corre lá no Spotify, Broken, o nome tá incrível. E eu gostei muito de ter participado também, João. Muito obrigado por ter me convidado. É isso, beijinho, gente.
Beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau!
Tchau!
Este podcast tem a produção e apresentação de João Guilherme França, edição de Vitor Assis e trilha sonora por Waterboy, com a faixa You Set It V13 SoundCloud, utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons.